pastor convidou para estar aqui, ministrando a mensagem. E é com muita alegria que eu venho sempre repartir com os irmãos aquilo que o Senhor coloca ao nosso coração, ao meu coração. E quando ele me avisou, eu estava com um assunto na mente e no coração também, que é sobre relacionamentos. Eu gosto de, assim, pequenas verdades, mas que são profundas e quase que, para mim, inquestionáveis. Por exemplo, o pastor costuma sempre dizer que o tempo é a matéria-prima da vida, não é? Então, eu acho isso uma verdade inquestionável, para mim é inquestionável. Talvez dentro do contexto aí você pode falar, não é bem assim. Mas eu acho que 99%. E relacionamento é um dos grandes processos da vida. Eu já tive a oportunidade de falar aqui que um outro grande processo da vida dos homens e das mulheres, do ser humano em geral, é a rotina. Todos têm a rotina, não é? Então, são coisas que fazem parte da nossa vida e que elas passam desapercebidas e muitas vezes nós não refletimos sobre elas. E veio ao coração falar sobre relacionamento. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, seja digital ou impressa, que você pudesse ler um texto comigo que está em Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, que é um texto que fala sobre o apóstolo Paulo e Barnabé. E eu gostaria de ler com vocês. Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos por este momento. Sabemos que a nossa vida, ela é guiada por Ti. E queremos colocar ela diante de Ti na Tua presença. A nossa mente, o nosso coração, o nosso ouvir neste momento. Que possamos cessar todas as outras vozes para conhecer mais de Ti e mais da Tua Palavra. E que ela toque ao nosso coração por intermédio do Teu Espírito Santo. É isso que pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Amém. Como eu disse, relacionamento faz parte da nossa vida. É um grande processo da nossa vida. Isso é quem ouve às vezes palestra, ou na escola, no terceiro colegial, no segundo, no primeiro, nos primeiros anos da faculdade, que tem aquelas aulas de antropologia, sociologia. Todo mundo ouve que o ser humano é um ser relacional. Olhando para a antropologia, ele não vive só. Os homens e as mulheres não vivem só. Na sociologia, eu estudo como eles se aglutinam, como eles se juntam ao longo do tempo. E ao longo da história, nós sabemos que os seres humanos sempre viveram em grupos. A história é contada a partir do momento em que as pessoas estão, de repente, unidas em um propósito, estão congregadas através de alguma situação no tempo e na história. O ser humano, ele não vive sozinho, não tem jeito. Porém, nós vemos que há dificuldades nos relacionamentos. E você aí que tem um relógio aí de ponteiro, não sei se você tem um relógio de ponteiro, quem tem aí um relógio de ponteiro, olha para ele aí, ó. Olha para o seu relógio aí de ponteiro aí. Hoje está no celular, é mais fácil, tudo digital. Quem tem também esses relógios modernos aí, tudo digital também, conta até passos, né? É, de exercício e tudo mais. Mas o relógio, você vê que são tantas engrenagens. Esses dias eu desmontei um relógio simples, né? Eu comprei lá fora, lá nos Estados Unidos, um relógio de parede para cozinha, que a mulher, né, olha o relacionamento no caminho, a mulher vem me cobrando há alguns anos, e eu nunca coloquei um relógio na cozinha. E ela fala, eu gosto de relógio, de ponteiro na cozinha. Eu falei, eu vou comprar. E eu vi lá um barato, barato mesmo, simples. Comprei, trouxe para cá, para o Brasil. Quando chegou aqui, o relógio não funcionava. O relógio, eu coloquei a pilha, fazia o barulhinho da engrenagem, né, trabalhando, porém o ponteiro não se mexia. Olha só, não havia um relacionamento adequado das peças, eu não sei o que era. Aí o que, que eu fiz? Eu fui desmontar o bendito do relógio. Quando eu desmontei o relógio, aí aquela caixinha de engrenagens, ela se abriu e foi peça para tudo quanto é lado. O que, que eu fiz? Esperto eu, né? Fui na... Não vou fazer propaganda da loja de construção, mas fui na loja de construção para comprar uma outra coisa que a mulher pediu para arrumar em casa, para arrumar lá o sifão do banheiro. E aí eu vi um relógio assim, do mesmo tamanho, barato. Aí eu falei, é esse. Obrigado, senhor. É esse mesmo. Aí eu consegui desmontar o relógio que eu comprei barato e coloquei no outro bonito que eu comprei lá fora, e está funcionando o relógio na cozinha. Você vê, eu trabalhei pelo relacionamento. O relógio, ele é um bom exemplo de relacionamento entre as peças, não é? Útil, sem problemas, sem atrasos, desde que esteja devidamente carregado com uma bateria, com uma pilha, sem atrasos, perfeito. A gente costuma dizer que quando a coisa está perfeita ou corre de maneira adequada, a gente costuma, olha, funciona igual um relógio. Quando é carro bom, né? Você fala, o motor do carro é um reloginho, funciona direitinho. Aquele casal parece um relógio, eles se dão tão bem. É assim com os relacionamentos. É assim que nós projetamos. Porém, o que nós acabamos de ler é que houve um desentendimento. Interessante, né? Nós conhecemos Paulo, e geralmente as mensagens trazem as pregações dele, os conselhos, e neste texto de Atos, do capítulo 15, nós vemos que há um desentendimento com Barnabé, justamente Barnabé, que foi que abraçou Paulo, para que ele pudesse se agregar à igreja, porque antes ele era um perseguidor da igreja. Eles se desentenderam por causa do quê? De outra pessoa, Marcos, que por um momento, Marcos, nesta fase aqui, era um jovem moço convertido, e de repente não conseguiu atender às expectativas daquela missão naquele momento, e ele foi a causa desse desentendimento. Paulo, ele se separa de Barnabé, cada um vai para o seu caminho. Olha o relacionamento. Nós somos seres de relacionamento. E esse é o X da questão. Por isso que eu coloquei esse título, que relacionamentos, o X da questão. É um dos grandes processos da vida, como eu disse. Se você for no ambiente do trabalho, eu tenho certeza que você já viu vários problemas de relacionamentos. No trabalho principalmente, ou em qualquer outro lugar que existe um propósito e hierarquia, haverá situações em que o conflito vai ocorrer, A pessoa que é subordinada, muitas vezes não se dá bem com aquele que é o seu superior. Você vê um superior, muitas vezes você pensa, poxa, ele poderia ter feito de maneira diferente aquela situação, ter conduzido de uma maneira melhor. Cadê a gestão nessa empresa? Imagine uma equipe com várias pessoas, os times de futebol, de vôlei, de outros esportes. Bom é aquele esporte individual, um jogador de tênis, por exemplo, depende dele mesmo, depende da condição física dele e acabou, ele não precisa se relacionar com mais ninguém, a não ser o seu técnico e outros profissionais envolvidos, como médicos, fisioterapeutas e tantos outros. Mas para a execução daquilo que ele busca, do troféu, ele depende dele mesmo em quadra. O trabalho, às vezes, tem situações que requer muito cuidado com quem você anda, com quem você conversa, com quem, de repente, você divide alguma opinião. Em prol do quê? Da empresa. Às vezes existem funcionários, colaboradores, que eles não querem nem saber do ritmo, da missão, dos valores da empresa. Eles querem conduzir o seu trabalho de maneira individual. Você já ouviu aquela história de pessoas que são, quando você vai conversar com ela, ela começa a falar, não, aquela pessoa, ela é contra mim. Ah, mas e aquele outro moço que trabalha com vocês? Vixe, aquele lá só quer ver na caveira. Eu não chego nem perto dele. Mania de perseguição no trabalho, todo mundo está errado, só ele está certo. As engrenagens no relacionamento não estão ajustadas o suficiente. Ou até mesmo a pessoa está igual aquele relógio que eu desmontei, uma peça fora da engrenagem. No ambiente do trabalho, na religião, ao longo da história da igreja, foram ajuntamentos e ajuntamentos de pessoas com ideias. Para você imaginar o processo de formação do pensamento cristão, o quanto de debates em academias, em igrejas, para que chegasse a um consenso daquilo que é a revelação da verdade de Deus para nós, para que nós pudéssemos usufruir disso hoje. Regras, condutas. A igreja, aqui nós somos um ajuntamento de pessoas, em que cada engrenagem vai funcionando, cada pessoa em sua posição, com a sua, com o seu comportamento, ou com a sua alegria estampada no rosto, como nós acabamos de cantar, que Jesus está aqui e eu vejo na face de cada um a glória do Senhor. É isso que nós queremos ver nas nossas reuniões, olhar para cada um de vocês e ver a glória do Senhor. Se você for para o ambiente da política, aí nós vemos aí, nós estamos em ano de eleição, o quão complicado é e o quão difícil são os relacionamentos. Filhos e amigos brigam às vezes por causa de uma divergência na opinião política, e as pessoas que estão envolvidas, o senso comum, e assim, eu acho que dá para concordar, é razoável pelo que nós vemos nas notícias e acompanhamos, os relacionamentos espúrios, relacionamentos que pensam na maldade, relacionamentos que não são para o bem da nação, são tipos de relacionamentos que nós vemos. E aí eu parto para a família, que nós costumeiramente dizemos que é o núcleo, a matriz de uma sociedade, a família. Os papéis que nós desempenhamos na família, seja num casal, ou num casal com filhos, avós, tios, primos, a família. Você pode, se você for lá no meu Facebook, lá, Paulo Henrique e Eugênio, você vai ver lá uma foto bonita na capa, até coloquei essa semana, sem querer, nem sabia que ia trazer a mensagem nessa noite, mas eu coloquei nessa semana essa foto de capa, que eu gosto muito, que está eu, a Eliana e a Isabela. As pessoas curtem, as pessoas comentam, falam, olha que família linda, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, e tal, né? E a foto está bonita mesmo. Se você não curtiu ainda, vai lá, curte, por favor. Mas a foto é bonita mesmo, ela é muito bonita. Inclusive a gente imprimiu a foto, coisa rara, né? Tirar a foto do digital para o impresso. A gente imprimiu e colocou em casa, numa moldura, num quadro. Mas aquela foto, ela, muitas vezes, aliás, aquela foto, deixa eu tentar construir melhor aqui, aquela foto não expressa totalmente o que é a vida do, em relacionamento familiar. Ali ela está perfeita, eu estou sorrindo, a Isabela está sorrindo, a Eliana também. Mas a foto não mostra a hora que a Isabela fala um não e não quer, não quer, não vai fazer o que a gente pede, ou não mostra aquela hora que eu, de repente, estou quieto em casa, estou, não quero dividir nada com ninguém, e a Eliana quer saber o que está acontecendo, e eu estou ali. Ela não mostra os momentos difíceis. Ela não mostra o processo de comunicação, que muitas vezes eu preciso me calar para ouvir, e outras vezes eu preciso falar para que a nossa família esteja bem. Ou os apuros, os apertos financeiros, não é? As dificuldades, não mostra. E como nós reagimos ao meu contexto familiar, ao contexto familiar da Eliana, porque não é só eu e ela. Nós trazemos conosco os meus pais e ela traz os pais dela e por aí vai. Não vou falar mal da minha sogra porque eu gosto dela. Raro isso, mas eu gosto mesmo. Né? Não mostro. São os relacionamentos da vida. São os relacionamentos. Relacionamentos afetivos. Amizades. Eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas que você percebe que elas são diferentes, mas elas são amigas. Elas têm, muitas vezes, hábitos diferentes, até gostos diferentes, mas são amigas. Você olha, não é possível que ele é amigo daquele outro rapaz. É, ele é. Mas ele corta o cabelo assim, para cima, usa o cabelo desse jeito, e o outro é tão quadradinho, usa o cabelo certinho, né? Ele gosta só de andar de social, e o outro gosta de usar já umas calças jeans rasgadas, tal. É, porque se você procurar a definição de relacionamento na internet, no dicionário, ela vai falar que são o conjunto de pessoas de semelhantes, né, que convivem. Mas nós estamos aqui reunidos, você está me ouvindo aí. Isso é relacionamento de amizade. E o relacionamento afetivo de namoro? Quantas pessoas eu vi aqui, o pastor orando pelo filho para ele arrumar uma noiva, uma namorada, conseguiu. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu tirar uma casquinha aqui e aproveitar também, né? Mas muitas pessoas procuram alguém com quem se relacionar, estabelecer um namoro, estabelecer uma caminhada juntos, tendo em vista lá na frente um casamento, depois tornam casais. Mas tudo isso depende desse processo inicial de namoro, em que você vai conhecendo a pessoa, você precisa encaixar os gostos, as mesmas ideias, os mesmos sonhos, não é? E aí de repente quando casa muda tudo. era tudo bonitinho. E aí quando casa, né, aquela obrigação, porque quando casa entra outras responsabilidades no relacionamento. E você esperava aquela pessoa, o príncipe, achou o príncipe e a princesa, só que agora você tem que dar conta da responsabilidade, prestação de contas, que não é um peso, porque você, se você coloca como objetivo de vida caminhar junto, os mesmos projetos, não é um peso. Muitas pessoas fogem do casamento, têm medo. Mas é uma forma de relacionamento. A gente não tem como fugir do relacionamento. E a maioria dos problemas vem de relacionamentos. Eu tenho certeza que no gabinete pastoral, quando a pessoa chega: pastor, eu tenho um problema. Você pode colocar aí, ele pode me contrariar, fica à vontade, mas eu acho que 90% é problema de relacionamento. Se não está ligado ao relacionamento, são coisas que vai afetar o relacionamento. Certeza. Se a pessoa chega com um problema: pastor, eu estou com um problema em tal área, por exemplo, na área sexual, vai afetar o relacionamento. As pessoas, elas, tudo que fazem, todas as decisões, ela vai culminar em um problema relacional. Eu estava vendo ontem, e foi até meio que uma confirmação para a mensagem de hoje, porque raramente eu assisto, mas ontem eu estava em viagem e eu acabei assistindo um pedaço, e aí chamou minha atenção. Era o programa do Luciano Huck, ó, fazendo propaganda do programa, mas já foi, tem que falar, senão você não vai entender. E lá tinha um quadro que tinha um coaching, não sei, um terapeuta, não sei se alguém assistiu. E ele é estrangeiro, provavelmente americano, falava inglês. E estava passando a história de uma moça, filha. E ela estava contando que a mãe não aceitava o fato dela querer trabalhar fazendo brigadeiro gourmet, porque a mãe tinha gasto todo o dinheiro, vendido o carro para que ela se formasse. De fato, ela se formou em fisioterapeuta e terminou a faculdade, porém ela não quis seguir a profissão na qual ela se formou na universidade. E esse era um conflito entre elas duas. E aquele homem, ele falou para a moça, falou assim: se coloque, feche os olhos e se coloque no lugar da sua mãe. Eu vou fazer perguntas para você e você vai responder como se você fosse sua mãe. Aquela moça fechou os olhos e aquele homem fez as perguntas para ela, eu não lembro exatamente, porém a pergunta era mais ou menos assim: por que você não aceita a sua filha fazer o brigadeiro gourmet? O que que você sente? Aí ela fala, a moça, que era a filha, falou assim: olha, porque eu gastei tanto dinheiro, foram tantas horas para poder formar a minha filha. Eu quero dar para ela o que eu não tive. Eu quero, se for necessário, partir dessa vida, dá para ela o que eu não tive. E foram fazendo outras perguntas para ela. E perguntou para a moça: você sente dor com isso? E a moça, a filha, dizendo: eu sinto. Como se fosse a resposta da mãe. Ele fez com que aquela menina, aquela moça, se colocasse no lugar da mãe. E ele fez esse mesmo processo com a mãe. Perguntou para a mãe: você prefere uma filha fisioterapeuta ganhando pouco ou uma ótima chefe de brigadeiro gourmet ganhando bem, rica? A mãe respondeu: ah, eu prefiro ela rica. Mas você prefere ela rica por quê? E a mãe respondeu: porque eu quero ver ela feliz. Eu quero ver a minha filha feliz. No final das contas, você vê que relacionamento entre mãe e filha desejavam a mesma coisa, só que estavam em sintonias diferentes. Às vezes isso acontece com os relacionamentos. Eu lembro de Romanos, capítulo 12, versículo 18 e 19, que Paulo diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu tenho certeza que você aqui já teve algum problema nessa área. Você como mãe, você como filha, talvez no papel de namorado, papel de namorada, uma resposta atravessada. E leva a um conflito no relacionamento. E a gente, geralmente, a gente coloca a culpa no outro. Senão, seria fácil. Igual aquele filme do Náufrago, em que ele fica sozinho na ilha. Ele está bem, está tranquilo no começo. Mas depois ele começa a falar sozinho com uma bola de vôlei, chamando Wilson.
Você já assistiu esse filme?
Então o papel do outro é importante na nossa vida. O outro é importante na minha vida. É importante na sua vida. O mundo, ele vai te levar para um relacionamento que ele não é sério com os outros. Não leva em consideração os outros. Ele vai fazer com que você ou passe por cima dele ou ignore. Então, nessa noite, eu falo para você aqui: não ignore o outro. Não ignore. Leve em consideração o outro. Dê atenção. Dê atenção. Dê atenção a quem está do seu lado. Às vezes, você poderia caminhar sozinho e achar que ia se dar bem. Mas a verdade, eu olhando para a minha vida hoje, lembrando da minha época de adolescência, quando minha mãe falava assim para mim: filho, não vai. E eu era um obediente, sempre fui obediente. A maioria das vezes. De confessar, né? Não pode mentir no público, fica feio. É brincadeira. Mas eu sempre fui, na essência, obediente. E quando ela falava: filho, não vai ou não faz aquilo, eu ficava bravo com a minha mãe. Ela falava: por que você está bravo, menino? Porque eu sei que quando você fala, mãe, está certa. Se eu for lá, eu vou me dar mal. Eu sei que quando você está dizendo isso para mim, você tem razão. Você está com completa convicção de que esse caminho não é o que eu devo seguir. Da mesma forma, quando eu ia e levava para ela alguns conselhos, algumas situações, ela falava, dava um sinal de positivo, ela concordava, eu ia tranquilo. E é verdade, eu ia tranquilo, ia fácil. Por quê? Eu tinha um bom relacionamento com ela. Eu não sei como que está o seu relacionamento hoje, essa área da sua vida. Mas diz assim em Tessalonicenses, capítulo 5: veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O outro é parte importante da minha vida e da sua vida. O outro é parte importante da minha vida e da sua vida. Ninguém vive sozinho. Se for necessário, que você abra a mão da razão, não é? Tem uma frase que todo mundo usa aí: ser feliz ou ter razão, uma coisa parecida com isso. Às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. E no relacionamento, eu acho que se aplica bem isso. Porque muitas vezes é nessa situação que nós nos perdemos. Eu lembro da história de José. Quem lembra aqui da história de José, faz assim com a mão. Isso, aí. Eu lembro da história de José, Resumindo bem, ele foi traído por seus irmãos, foi para o Egito, ficou preso, Deus fez um milagre, ele chegou e chegou a ser o primeiro ministro do Egito, e ele estava bem. Passou 7 anos de fartura, e estava nos 7 anos de poucos recursos, com falta de tudo. Quando seus irmãos vêm para o Egito buscar mantimento que o pai Jacó mandou eles lá, eles chegam diante de José, e José olha para eles e o reconhece. José, resumidamente, José de um primeiro momento não chegou: olha, meus irmãos estão aqui de volta, que bom. Não, não. José era um egípcio, tinha uma esposa egípcia e filhos egípcios, ele era uma autoridade egípcia, e ele, para que não, seus irmãos não percebessem que ele era José, ele falava com os irmãos dele através de um tradutor. Olha só, tudo para que ele não fosse identificado. O que José tinha naquele momento? Ele tinha razão. Eu até concordo com José, quem não concordaria? Ele foi traído por seus irmãos, e hoje que, como dizem por aí, hoje que ele estava por cima da carne seca, né, que dizem por aí, hoje que ele estava lá numa posição de status, assim, naquele mundo, naquele momento, era, eu acho que era a posição mais elevada que alguém podia assumir na terra, ver seus irmãos chegando te pedindo ajuda, aqueles que te traíram, te lançaram numa cova para morrer através de um animal selvagem, ou por ser assassinado, enfim, abandonado, traído. Nessa história aí, você esperava que José realmente pudesse se vingar. Agora é minha hora. Só que José, se você ler lá em Gênesis, eu acho capítulo 38, coisa assim, José, ele até tentou, ele fez várias coisas, ele colocou lá umas peças de ouro nos animais dos irmãos, e mandou um guarda fazer uma vistoria, e prendeu o irmão mais novo dele, Benjamim, fez um negócio todo lá, tudo por quê? Porque eu tenho razão, eu estou na minha razão. Às vezes a gente quer ficar na nossa razão, principalmente marido e mulher, né? A gente quer, o homem quer ter a razão sempre, né? Ou é o contrário? Também acontece, a gente quer ter razão. Quantas vezes eu queria ter razão e tinha razão, e quando eu cheguei na conclusão, eu estava com a razão, porém o momento que podia ser melhor acabou sendo prejudicado. Às vezes na viagem, eu falo isso, irmão, eu já fiz algumas vezes, eu confesso meus pecados, meus erros, ninguém é perfeito, a gente estava de férias, e aí eu tinha razão, eu quis ter razão, e provei que tinha razão, só que assim, acabou o clima das férias, né? E aí depois eu tive que voltar, volto, o cão arrependido, chega lá para a esposa, fala: amor, tá bom, desculpa, tá, não podia ter falado diferente, quer ter razão, né? Em vez de aproveitar as férias, ser feliz, vai, parte com abraço. Não, quer ter razão. José é a mesma coisa. Só que chegou uma hora que ele não aguentou. A Bíblia fala que certa vez ele saiu da frente dos irmãos dele e foi chorar, escondido. A amargura do coração, eu quero ter razão. E eu acho esse um dos textos mais lindos da Bíblia. Que quando José, ele se desnuda da sua razão, ele tira a roupa da razão e coloca a roupa da felicidade, do amor, do perdão. Às vezes a gente precisa tirar a roupa da razão e colocar a roupa do perdão, a roupa da alegria. Não é para salvar o relacionamento, não é para salvar o casamento, não. É para que você reflita a glória do Senhor na sua vida, na vida em casa, na vida no trabalho. Ser feliz ou ter razão, diz Tiago capítulo 3, em vez de ter razão, peça a sabedoria do alto. Tiago diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Vou ler de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Você quer uma receita melhor do que essa para um bom relacionamento? Eu não encontro. Para mim é suficiente: pacífico, amável, imparcial, sincero, coisas que dão bons frutos. Às vezes você olha, eu fico muito triste que eu vejo famílias, e a gente acompanha às vezes familiares, a gente fica sabendo das histórias, né, da família, às vezes que mora longe, daquele tio, daquele primo, que quando você era criança, você brincava, aquele primo era o primo mais esperto que você, o primo que ganhava todas, né? E aí hoje você vê, talvez ele não está tão bem assim, tem um, se separou, perdeu o emprego, sabe, vive distante dos filhos. Por quê? Porque não observou, talvez, essas coisas. Porque não prestou atenção. E essa noite, irmãos, não é uma exortação para você. Na verdade, é uma palavra de reflexão para nós. Para mim. Uma palavra de reflexão para que nós venhamos a voltar as nossas atenções a esse grande processo da vida que se chama relacionamento, para que eu e você voltemos e possamos olhar como eu estou reagindo a determinadas situações na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Como eu estou reagindo? Qual é a minha reação? Qual é o meu posicionamento? Porque nós temos muitas vezes o costume de achar que nós sempre somos os coitados e os outros são os problemas. E quando eu passo a não ser o coitadinho ou a pessoa que sofreu, o ofendido, e passo de repente a ser um opressor, a pessoa que oprime, a pessoa que ofende, a pessoa que acaba ali na situação provocando discórdia, não sendo sincero, não sendo amável, pacífico. Essa palavra é uma palavra de reflexão para nós. Às vezes de podermos nos colocar no lugar dos outros. O marido, se coloque no lugar da esposa. Filho, os jovens estão lá em cima, se coloque no lugar dos seus pais muitas vezes. Relacionamentos, o X da questão. Indo para a conclusão, nós lemos o texto de Atos capítulo 15 e nós vimos que houve um desentendimento muito forte, severo. A palavra ainda é enfática em dizer isso, entre Paulo e Barnabé. Por causa de quem? Por causa de Marcos. João, conhecido como Marcos. Esse jovem, que era jovem Marcos. Mas Paulo, em uma das suas cartas pastorais, que ele para Timóteo, Paulo ele começa a relatar tudo o que ele passou em sua vida. As pessoas que o abandonaram, ele fala: olha, Demas me deixou sozinho aqui na prisão. Eu estive em Roma e ninguém foi ter comigo. Paulo, depois de muito tempo, ele pede os livros dele para Timóteo: traga minha capa, porque aqui faz frio. Paulo está na prisão, depois de ter feito todas as viagens, tudo. E ele diz assim, que só Lucas está comigo, Timóteo. E Paulo coloca na carta para Timóteo e fala assim: olha, traga Marcos com você, porque ele é melhor útil para o ministério. Esse mesmo Marcos que Paulo deixou atrás e preferiu ir com Silas, Paulo, ele, em sua carta, diz: traga Marcos com você, porque ele me é útil. Olha só, reconhecer. Reconhecer muitas vezes. Ou até mesmo não guardar rancor, nem amargura. Ou melhor dizendo, dá valor a quem tem que dar valor. Quantos homens largam suas famílias por uma aventura? Ouvi uma expressão uma vez: pessoas que colocam a escada no lugar errado. Ele foca tanto na vida profissional, na empresa, no emprego, no trabalho, colocou a escada nessa área, na área executiva. Quando ele chega lá em cima, no topo, ele olha: mas quem está comigo? Ninguém. Está sozinho, colocou a escada no lugar errado. Esqueceu dos relacionamentos que são importantes. E eu quero terminar lembrando de Jesus. Terminando com Jesus. Jesus nunca esteve sozinho. Olha só. Isso foi também uma discussão ao longo da história da igreja, sobre Jesus, nascimento de Jesus, o Deus que também é homem, a natureza divina e humana de Jesus. Mas fato é que ele nunca esteve sozinho. Enquanto ele viveu aqui como filho de Deus, como filho do homem, Jesus esteve desde o seu nascimento até a sua ressurreição com alguém. No seu nascimento ele esteve com Maria, com José, na manjedoura. Cresceu, no seu ministério esteve envolvido com os discípulos, com os pecadores, com muitas pessoas. Na sua crucificação também ele tem coragem, para um minuto e olha para Maria e diz: olha, aqui mulher, eis o teu filho. Olhando para Maria, dizendo sobre João. Irmãos, essa é uma noite de reflexão. Talvez você não vai sair alegre, mas eu tenho certeza que você vai sair pensando daqui sobre o seu relacionamento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse por um minuto, ou por alguns segundos, como tem sido os seus relacionamentos. Como tem sido os seus relacionamentos? Será que você tem sido aquele que tem construído ou tem destruído? Será que você é aquele que tem sofrido ou provocado dor? Eu parei para pensar nisso. E às vezes a gente precisa realmente parar e pensar. Porque entramos na rotina diária do dia a dia, entramos no automático. E aí, às vezes a gente solta uma resposta com um tom mais alto, que machuca, ou nem ouvimos o que o outro tem a dizer para nós, não nos sensibilizamos com a dor do próximo, não pensamos em como eu posso ajudar ou melhorar o contexto que eu estou inserido, seja na igreja, no trabalho, em casa. Gostaria que você pensasse nisso e soubesse que o Senhor, ele deve ser o nosso referencial de atitude, de comportamento. Assim como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como ele diz também: não faça nada por ambição ou por egoísmo ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Saiba de uma coisa: que Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas ele abraça os humildes. Se você tem vivido uma dificuldade em algum relacionamento, coloque neste momento diante do Senhor. E eu quero orar por você. Senhor, te agradeço por estar aqui na sua casa mais uma vez e nos dirigimos a ti. Compartilhamos a tua palavra, Pai, e sabemos que ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu creio na tua bondade infinita sobre nós aqui, e seja ao lado que eu estiver, ou do relacionamento, se eu sou o outro, ou se eu sou eu mesmo, que o Senhor possa me dar sabedoria, me dar entendimento, para que eu saiba lidar com as situações da vida, com os desafios, com esse mundo que lança sobre nós vários pensamentos e muitas vezes lança sobre nós setas inflamadas para que o nosso coração fique desanimado ou então perturbado. Pai, traz a paz neste momento para nós, para nossa casa, Senhor, para os nossos filhos. Senhor, eu clamo por nós nessa noite, que tu possa trazer consolo, que tu possa trazer apoio àquele que precisa para continuar na caminhada. Senhor, que tu possa fazer nova todas as coisas sobre as nossas vidas nesta noite. Que o teu amor possa abraçar, Senhor, e se derramar no meio de nós, e nós possamos também expandir isso para os outros lugares. Que sejamos luzes em vez de trevas. Que possamos ser, meu Deus, pessoas que amam e pessoas que trazem a tua glória para este lugar. Que nós possamos dizer, ao olhar para o rosto do nosso irmão, que nós vemos a tua glória neste lugar, Senhor. Assim como Moisés, Pai, esteve diante de ti, mostra-nos a tua glória, para que possamos também, Senhor, levar isso a todo o lugar, a toda essa terra. Como diz uma canção que eu ouvi essa semana, que se as estrelas te obedecem e te adoram, eu também. Que se as montanhas se ajoelham, eu também. Se existe a criação que te serve, eu também quero te servir, Senhor. Que essa seja a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus.